sobre a votação que acontece na próxima quarta-feira, continuidade, na verdade, da votação que acontece na próxima quarta-feira lá no STF, lá no Supremo. Dia 21 de fevereiro, portanto, os ministros devem retomar a votação das ações diretas de inconstitucionalidade ao Código Florestal. São quatro ações diretas de inconstitucionalidade, uma ação declaratória de constitucionalidade. O julgamento já começou. O ministro relator desse processo, Luiz Fux, já deu aí seu parecer de alguns pontos relacionados a essas ações. E, obviamente, a gente quer saber sobre as expectativas para essa votação. Quem nos ajuda é o Rodrigo Justus, coordenador da Comissão de Meio Ambiente da CNA, a Confederação Nacional de Agropecuária, para mostrar para a gente até agora o que aconteceu e quais são os riscos aí que ainda existem em relação a essas votações. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Muito bem, quais são as suas expectativas para essa votação da próxima quarta-feira, Rodrigo?
Boa tarde a todos, muito obrigado aí pelo convite. E em relação à questão do julgamento, conforme já foi dito, vejo que já será a terceira sessão do julgamento, né? Na primeira sessão é apresentado a leitura das ADIs, as partes, as entidades Amicus Curiae, a CNA e outras apresentando seus argumentos, as ONGs do lado de lá também apresentaram. Depois o ministro Fux, na última sessão no ano passado, desse julgamento, ele apresentou o voto dele. Na verdade, ele apresentou um resumo, tendo em vista que são 38 pontos impugnados e para cada ponto existe uma justificativa técnica e legal dessa discussão. Então, ele se esforçou para apresentar o seu voto de uma maneira sintética, vamos dizer assim, porque o voto teria mais de 250 páginas. Então, se ele fosse ler o voto, então ele gastaria diversas sessões lendo esse voto. Então, ele fez uma explicação. E daí, já vencido praticamente o tempo, né, de encerrar a sessão de julgamento, a ministra Carmen Lúcia pediu vista. O voto do ministro Fux, considerando que as ações têm como base um único argumento forte, vamos dizer assim, forte no aspecto de que ele centra todos os dispositivos impugnados, é do princípio da vedação ao retrocesso, ou seja, de que não se pode fazer regras ou alterar regras para menos rígidas, vamos dizer assim, que isso seria inconstitucional. O ministro refutou esse argumento, que era um argumento-chave para praticamente todos os dispositivos, garantindo assim a constitucionalidade no voto dele, né, na posição dele, em relação à maioria dos dispositivos do código. Então, o ministro entende de que o processo democrático ele tem que ser respeitado, que o poder judiciário ele tem a sua esfera de respeitar todo o processo de discussão no Congresso. Foi a lei que ficou praticamente 15 anos sendo discutida no Congresso, que teve mais de 200 audiências públicas. Houve todo um processo de oitiva da ciência, do setor privado, do lado ambientalista também. Então, a posição dele é pela independência dos poderes e que a democracia, sim, tem que ser respeitada, né? E apresentou alguns pontos que ele entende serem inconstitucionais, né? E sobre esses pontos, não são muitos pontos, mas eles têm uma determinada relevância. Nós, setor privado, entendemos de que a lei seria constitucional como um todo. Estamos terminando os memoriais para apresentar os demais ministros que vão votar a seguir, né? A ministra Carmen Lúcia será a primeira a votar, porque ela fez um pedido de vistas no final da última sessão de julgamento. Então, começa pela ministra Carmen Lúcia e, em seguida, os demais ministros vão votar. Então, a nossa expectativa é trabalhar para ver se a gente consegue uma decisão que mantenha a lei na íntegra, tendo em vista de que vários artigos ali eles se complementam com outros, então ficariam algumas brechas em aberto e que daria problema no futuro e não traria segurança aos produtores.
Ô Rodrigo, então tá, vamos por partes. Quando
Certo.
você fala desse princípio da vedação ao retrocesso, toda a base das ADINs está em cima desse princípio, certo?
Toda a base, certo? E, por exemplo, a distância da área de preservação permanente, que lá no passado, de beira de rio, para rios pequenos, né, até 10 metros de largura, foi um dia 5 metros de largura, na lei de 65. E a lei foi mudando, chegou a 30 metros, e depois todo mundo que tinha aberto áreas no passado ficou na ilegalidade. No código existem disposições para fatos do passado, né, aquilo que aconteceu lá atrás, e uma linha de corte no ano de 2008, né? Então as ONGs dizem, não pode ser feita uma lei que garanta aqueles que abriram áreas no passado respeitando a lei daquela época, eles têm que respeitar a lei atual. Nesse sentido, o ministro Fux disse que não, de que o legislador pode sim rever a legislação. É o princípio da vedação, o retrocesso, ele proíbe que se faça qualquer alteração a menor, vamos dizer assim, numa legislação. Então, ele não tem base constitucional, né? Aliás, o Supremo já teve vários julgamentos de questão previdenciária e outras dizendo que é possível, sim, de que não existe vedação ao retrocesso. E chamo a atenção na questão específica do Código, de que, na verdade, retrocesso seria a gente destruir 40% de toda a área produtiva do país, que é utilizada dentro de padrões sustentáveis, respeitando as melhores e as boas práticas agrícolas, e que o mundo inteiro faz assim, e daí, voltando à legislação mais rígida de tudo que foi construído aí nesses últimos 30 anos, a gente tivesse que destruir toda a produção agropecuária nacional, toda a produção de área inclinada, uva, maçã, café, gado, a troco de nada, só por conta de uma questão principiológica que não tem base legal e constitucional no Brasil. O único país que adotou isso foi Portugal, que tinha na Constituição isso, a ponto deles, quando entraram para a União Europeia, eles alteraram a Constituição e acabaram com a utilização desse princípio, porque ele, inclusive, colocou o país na bancarrota, né? As pessoas se aposentavam com poucos anos de trabalho, com direito a vencimento integral, e diziam, essa lei não pode retroagir porque prejudica o cidadão. No fundo, eram decisões de questão de economia, né, recursos públicos e finanças públicas. E o ministro Fux reconheceu todos esses aspectos. Vamos ver como serão o voto dos demais ministros.
É isso que eu ia perguntar. Os próximos ministros, eles podem seguir ou não o voto do ministro Fux, né? E é por isso
Exatamente.
Que tem que ficar atento, né?
Exatamente. O ministro Fux, né, ele é relator, né, em qualquer processo judicial que é julgado por um coletivo, né, de vários, né, não é um julgamento de um juiz singular. Esse processo é escolhido um relator, né, por sorteio na distribuição. O ministro Fux é o relator e não necessariamente os demais são obrigados a seguir o voto dele. Né? Ou seja, o ministro relator é o ministro que tem a obrigação de levar ao plenário e apresentar um voto. E esse voto, muitas vezes, ele baliza o voto dos demais, tendo em vista que o relator, né, a princípio, é quem teve mais tempo e teve uma obrigação de fazer uma análise minuciosa do processo, embora os demais ministros também tenham as suas posições. Então, em regra, geralmente, existe o acompanhamento, sim, por parte dos ministros com o voto do relator, mas eles não são obrigados de nenhuma forma a concordar com ele na integralidade. E é preciso lembrar que, no caso do Código Florestal, na verdade, nós estamos tratando de mais de 30 coisas, 30 pontos diferentes que estão dentro de uma lei. Então, existe sim uma ampla variedade de opiniões para cada daqueles pontos. Então, o trabalho de estar lá, prestar os devidos esclarecimentos para aqueles que estão interessados na causa é essencial, e por isso nós estamos fazendo lá esse acompanhamento.
Muito bem. Você citou aí esses mais de 30 pontos que precisam ser avaliados e julgados aí. Mas já Isso. também me disse que o relator, o ministro Fux, teria aí já se posicionado contrário à constitucionalidade de alguns desses pontos. Quais são os principais, Rodrigo? O que você acha que precisa ser revertido desses que o Fux considerou contrário à constitucionalidade?
Primeiro, assim, como base, na verdade, a gente tem um conjunto de 5 dispositivos que ele apresentou voto pela inconstitucionalidade. E vamos começar aqui pelos principais, que são artigos 59 e 60. Na verdade, o Ministério Público, ele impugnou desses artigos a tal da conversão da multa, que é chamado de anistia, né? Eu não gosto desse tema, porque anistia é um perdão por tudo o que foi feito, e o que consta na lei é a conversão de multas quando o produtor ele promove a regularização e adequação ambiental da sua propriedade, as suas expensas, pagando o que for necessário em matéria de custos de fazer isso, e então a multa dele deixa de ser exigida. Então, o Ministério Público pediu a inconstitucionalidade disso. E o ministro Fux concordou pela inconstitucionalidade. Ocorre que, na verdade, a conversão de multas ela é feita para qualquer auto de infração ambiental, para qualquer assunto, desde o desmoronamento de uma barragem, de uma poluição atmosférica qualquer, de uma poluição de água. A conversão de multas, ela existe já na lei de crimes ambientais. E aí o que acontece? Se mantida a inconstitucionalidade, aqueles produtores que fizerem as adequações necessárias a estarem em dia com o Código Florestal seriam obrigados a pagar as multas. E as multas ambientais relacionadas ao Código Florestal são as mais altas que tem. Então você veja aqui, um dano em área de preservação permanente, né, que é uma beira de rio, uma encosta, qualquer lugar, ele vai praticamente até R$50 mil por hectare, essa multa pode chegar, né, por hectare. Então veja que ela é uma multa impagável, né, numa terra que você produz aí de R$200 a R$1.000 por ano, né, de renda, né, dependendo da cultura e do que você faça nessa terra, né, e dos preços de mercado. Então elas são impagáveis, então traz um certo prejuízo em relação a isso. E outro ponto que, na verdade, é uma questão que ficou obscura, porque o ministro Fux ele não disponibilizou o voto. O que, que era isso? Seria ele tornar público e circular lá essas 200 e tantas páginas do voto. Mas ele acabou, no final, votando pela inconstitucionalidade total desse artigo 59. E esse artigo, na verdade, poderiam ser 6 artigos, porque ele é um artigo que tem 5 parágrafos, e essa questão da anistia é um parágrafo só. E o caput do artigo, ele cria o programa de regularização ambiental. Quer dizer que se for mantida essa posição de declarar o artigo 59 inteiro inconstitucional, ele estaria matando, né, retirando do diploma jurídico o programa de regularização ambiental, que é o PRA, que na verdade é a sequência do CAR, né, que o produtor ele faz o cadastramento, né, em cima do cadastramento levando-se os passivos, ele faz adesão ao PRA. Então acabaria-se o mecanismo de regularização. Então na súmula do julgamento saiu de que ele teria votado contra integralmente esse artigo. Sendo que, nas suas manifestações no decorrer do voto, o próprio ministro elogiou o programa, falou que o programa era extremamente necessário, que ele era uma inovação da lei, ele elogiou a sistemática do cadastramento e da regularização.
Tem uma confusão aí na decisão.
Tem uma confusão aí, porque trata de 5 coisas o artigo, e o Ministério Público impugnou só 2. E ele acabou que, na súmula do voto, ele declarou a inconstitucionalidade de tudo. Então, eu acredito que essa correção é uma correção que pode ser feita através de questão de ordem, no plenário e tudo mais. Eu acredito que, quanto a isso, é possível resolver e brigar daí, entre aspas, né? No sentido do convencimento dos demais, né, através de memoriais, para que seja mantida a conversão da multa, porque o produtor já tem altos custos. Se ele abrir uma área que era de reserva, ele tem que comprar uma outra área para colocar no lugar dessa área. E ainda vai ter que pagar, né, multas enormes. Então ele não terá condição financeira nem de comprar a área, nem de pagar a multa e nem de se regularizar. Outro ponto que o ministro Fux entendeu pela inconstitucionalidade foi o artigo 60, que diz que cumpridas as obrigações ambientais, regularizado o imóvel, né, extingue-se a punibilidade. A punibilidade por quê? Porque na lei de crimes ambientais, danos em área de preservação permanente, por exemplo, está enquadrado como crime ambiental. Então, aquele que promove a regularização, ele tem a extinção da punibilidade. Isso já acontece na lei dos juizados especiais, civis e criminais, juizado especial federal, do Código Penal, da lei de crimes ambientais. Então, na verdade, isso não precisaria nem estar escrito no artigo 60, porque já faz parte da legislação. Mas, nesse caso específico, o ministro Fux entendeu que seria inconstitucional. Então, quer dizer que se é inconstitucional fazer a extinção da punibilidade, quer dizer que todo delito ambiental, e nós vamos falar de tudo, ele teria que ter sempre uma condenação e nunca extinção da punibilidade pela recuperação. E isso é aplicado diariamente por juízes, né? Que, demonstrada a reparação do dano, é necessário haver a extinção da punibilidade. Então, esse ponto, o artigo 60, é um artigo crucial também, que nós vamos trabalhar nele. Uhum. O artigo 17 e o artigo 7º têm alguns dispositivos que estão relacionados a uma data de corte, que o ministro entendeu que é inconstitucional. O artigo 7º diz que não é possível tirar autorização de supressão para áreas de reserva legal abertas depois de 2008. E ele votou para retirar o mês de julho de 2008, dizendo que em qualquer área de reserva legal que fosse aberta, a qualquer época, seja no passado remoto ou recentemente, deve-se paralisar essas atividades. Acontece que a própria lei diz que aquele que avançou sobre a área de reserva legal no passado, até julho de 2008, ele pode compensar essa área por outra, comprando na unidade de conservação, doando para o órgão que criou e não indenizou lá aquele proprietário, que foi atingido lá pelo parque, pela unidade de conservação. Ele pode também comprar cotas de reserva, que estão proibidas na própria lei. Então nós vemos que essa é uma confusão que está ali também no meio do texto. Então, a princípio, de modo geral, o voto do ministro Fux, ele salvaguarda a maior parte da lei, embora é necessário esclarecer essas questões relacionadas à extinção da punibilidade, à questão da conversão da multa e esses detalhes que estão aí. Então, a nossa atenção hoje, ela se volta, né, para esses pontos e por outros que outros ministros, dentro da sua independência, do seu grau de convicção, podem também arguir, né, a inconstitucionalidade de outros pontos que o ministro Fux entendeu constitucionais.
Muito bem. Então, Rodrigo, tem muita discussão pela frente. Possivelmente a gente não tem uma decisão na próxima quarta-feira ainda.
É provável, porque veja pelo tamanho da discussão, é como se a gente tivesse... Ó, quando a gente pega essas ações, a DINs, quando você pega uma lei e você vê o Supremo julgando, geralmente uma DIN que impugna um artigo, né? Dois artigos de uma lei, né? Nós temos aqui 20 artigos e, na verdade, com parágrafos e tudo, quase 40. Então, daí os ministros têm que falar sobre cada um deles, né? E na prática, se cada ministro for pormenorizar o seu voto, nós precisaríamos aí de 3 a 4 sessões, né, seguidas, né, para fazer esse julgamento. Ainda com a possibilidade de haverem pedidos de vista também, né, por parte dos ministros, né, porque qualquer dúvida que ocorre no decorrer das discussões, né, existe ampla liberdade de qualquer ministro, né? No caso de ADIM, né? Porque não há um regime de urgência e obrigação de deliberar, fazer conclusivamente no dia. Então, eu acredito que esse julgamento ele vai precisar de mais algumas sessões, a não ser que houvesse uma votação em bloco, o que em assuntos que você tem muita polêmica, como é o caso do Código Florestal, né? Eu não acredito que haveria uma votação em bloco, simplesmente o ministro dizendo se é contra ou a favor do voto, por exemplo, do ministro Fux. Até porque se um ministro dissesse que não concorda com o voto do ministro Fux, ele precisaria dizer com o que ele não concorda e com o que ele concorda, né? Se concorda, né? Então, não tem como cortar isso e fazer o julgamento terminar numa braçada só. E depois ainda, né? Concluídas as votações, né, o placar, vamos dizer, né, de cada um desses, desses dispositivos, né, constitucional e inconstitucional, existe ainda os embargos de declaração. Né? Os embargos de declaração, ele não é um recurso especificamente, mas é uma solicitação. Por exemplo, vamos dizer que decida-se que não pode mais cultivar mesmo áreas muito antigas na beira de um rio, lá naquela distância que está no código. A gente tem milhões de hectares que estão lá naquela situação. Vamos dizer que isso fosse decidido. Seria necessário, então, entrar com um embargo de declaração para que o Supremo dissesse o que fazer com essas áreas que estão sendo utilizadas e qual o prazo, né, para parar e o que, que faz, como é que acontece, como é que faz a transição para atender lá toda a extensão do julgado.
A orientação então, legal, né? Pra,
exatamente. Porque se eu digo, não pode mais plantar na encosta, daí eu digo, tá bom, e o que, que eu faço com aquela uva que está lá desde 1910, lá no Rio Grande do Sul, certo? Uhum. O café, uhum, que está lá desde o século XIX, né? Então, por se tratar de uma gama enorme de coisas, essas adins, né? Eu acredito que a gente ainda tem um caminho a andar nesse julgamento, embora, como a gente estava conversando aqui antes da matéria aqui, para nós, setor, seria a melhor coisa que esses julgamentos fossem encerrados o quanto antes, porque existem juízes no interior que estão dando sentenças nas comarcas, obrigando alguns produtores a cumprir a lei velha, aí tem juízes que entendem que vale o código como ele está hoje, integralmente, e daí o produtor fica a sua própria sorte numa insegurança, porque se ele cai num juiz, o juiz pode entender que ele está correto, está dentro do novo código, ou ele pode cair no juiz da sala ao lado e ser condenado a voltar à lei de 1965. Né?
Não seria então, esse o objetivo da ação declaratória de constitucionalidade?
A ação declaratória de constitucionalidade, quando você tem já a ADIM proposta, né, ela, a ADC ela visa, como pedido, a integridade da lei como um todo. Né?
Ah, tá.
Então, a ADC justamente, né, a ADC ela quer a integralidade da lei, que seria o mesmo efeito de uma sentença na ação sem ter a ADC, né, sem ter ação direta de constitucionalidade, onde não se visse inconstitucionalidade em dispositivo algum. Né? Então, ela tem um efeito, né, no decorrer dos julgamentos também, né, porque existe um prazo para sustentação diferenciado, existe toda uma dinâmica. Você veja que elas acabam sendo julgadas de forma conjunta. Né? O resultado de um já incorpora dentro do outro processo.
Muito bem. Mas, de qualquer forma, vamos aguardar o desenrolar da votação na próxima quarta-feira. A CNA vai estar lá, né, Justus?
Sim, nós fazemos parte, somos amigos curi, e nós vamos lá acompanhar e prestar os esclarecimentos que, eventualmente, os ministros tragam a nós lá no decorrer do julgamento.
Legal. Muito bem, a gente também vai acompanhar por aqui. Qualquer novidade, por favor, nos avise, tá certo?
Tá ótimo. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição.
Muito obrigado. Um abraço para você, Rodrigo
obrigado,
Justus.
Obrigado, então. Até mais, então.
Até mais.
Tá, tchau.
Rodrigo Justus, coordenador da Comissão de Meio Ambiente da CNA, conversando aqui com a gente sobre o julgamento da próxima quarta-feira, dia 21 de fevereiro, lá no STF, sobre as ações diretas de inconstitucionalidade. São 4 ADINs e uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade sendo votada. Alguns pontos já foram relatados aí pelo ministro Luiz Fux e aparentemente tem uma certa confusão aí na decisão, não ficou muito claro o que o Rodrigo disse que deve ser colocado aí na próxima sessão para tentar resolver aí essa confusão que foi feita em relação à decisão. Muito bem, a gente vai ficando por aqui e continua acompanhando essa situação da votação lá em Brasília, lá pelo STF. Você aqui com a gente no Notícias Agrícolas, acompanha junto. Continue com a gente.